no artigo 10 da nossa lei, que estipula o prazo para a comissão ficar ouvindo o denunciante e o denunciado. Então, hoje nós estamos aqui nessa reunião para apurar atos e práticas que foi apresentada a respeito do pronunciamento aqui na Câmara do vereador Marcelo Coutamar. Então, nós vamos estar ouvindo hoje o prefeito, que é o denunciante, para ele estar ouvindo que a confirmação dos fatos apresentados aqui na representação. Então, de acordo com o artigo, com o regimento, nós temos esse prazo e esse compromisso de estar fazendo esse objetivo. Então, eu vou passar a palavra para o vereador Edir Mendonça.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Sou presidente, boa tarde, doutora Érica, aos funcionários da casa. Vamos dar início aqui. Como foi sugerido pelo presidente, vereador Deslize, eu fiquei como relator dessa comissão. Comissão essa que reafirmo aqui que fará um trabalho sério, de forma organizada, ouvindo as duas partes, para que possamos esclarecer com muita responsabilidade sobre o que realmente aconteceu na tribuna desta casa. Eu elaborei algumas perguntas e irei iniciar neste momento a primeira pergunta. Senhor prefeito, o senhor teve uma reunião no Ministério Público para tratar da questão da volta às aulas. Qual foi o posicionamento do Ministério Público com relação ao assunto?
Boa tarde, vereador Adinho. Boa tarde, vereador Vanderly. Boa tarde, vereador Everaldo. Os demais presentes, presidente da casa, doutora Érica, doutora Alessandra, os demais servidores aí presentes. Então, vereador, o Ministério Público me chamou até, né, a sua casa e me propôs uma retomada das aulas. Recomendo que seja avaliada com urgência a possibilidade de retorno às atividades de formas presenciais. Então, a partir do dia 9 de março, nós começamos a montar o plano de reestruturação, seguindo os protocolos sanitários do governo do estado. O protocolo está aqui. A gente não ia voltar às aulas sem seguir o protocolo, ninguém tinha doido. O Ministério Público deixou muito bem claro que só aceitaria voltar às aulas se estivesse dentro dos protocolos, né, visando a vida, visando a segurança dos professores, dos servidores, dos alunos. Então, a partir do dia 9 de março, nós iniciamos, né, a nossa força-tarefa, que foi a sugestão e foi um pedido do Ministério Público para o Executivo para estar retomando as aulas aí de forma presencial. Então, a partir do dia 9 a gente iniciamos e eu chamei a secretária de Educação e falei que o Ministério Público estava pressionando o Executivo para a gente voltar às aulas presenciais devido ao déficit de atenção das crianças, a falta, né, de dizer o que as crianças estavam tendo, porque estavam perdendo muito. E aí eu chamei a secretária de Educação e a gente começou a retomar, montou o plano para a gente estar iniciando aí as aulas no dia 5 de abril, como foi divulgado nas minhas redes sociais, e foi passado para os professores, para os servidores e para os demais interessados. Então, a gente tinha quase um mês para estar preparando essa retomada das aulas, não foi nada correndo, nada precipitado, a gente tinha prazo, e antes disso, não tinha nada de onda roxa. A onda roxa foi decretada no final de março e a gente não sabia disso. Quando a doutora Flávia me chamou para a gente retomar as aulas, o município estava na onda amarela, é a hora permitida para voltar às atividades escolares. É isso.
É, o ofício que o senhor se refere aí é do dia 9.
9 de março, está aqui, ó.
O senhor teve uma reunião antes.
Tive uma reunião no dia, claro. No dia 9 de março, a gente fez esse acerto. Ela me chamou lá, aqui está o ofício despachado para ela, ela me entregou em mão e pediu para me tomar providências cabíveis. Estava eu, estou presente nessa reunião.
É, do dia 9.
9 de março.
Tem alguma antes?
Não.
Então, eu confirmo aqui a ideia inicial do Ministério Público para que voltasse com as aulas.
Afirmo que sim.
O senhor se lembra de ter sido procurado pelo vereador Marcelo em algum momento para conversar sobre o assunto da volta às aulas?
Jamais.
O senhor afirmou em suas redes sociais que o retorno das aulas seriam 100% presenciais?
Não. Até porque não é essa a sugestão do Ministério Público. A gente ia tentar ver, como te falei, a partir de 19 a gente começou a montar a estruturação. Como pensávamos com 30, 40 alunos, impossível botar 40 alunos numa sala e manter o protocolo sanitário do governo do Estado. Então a gente ia fazer escalonado. Segunda, quarta e sexta, com a turma, as turmas que tem, né? Com exceção de Água Santa e Catuné, que as turmas são pequenas, né? E aí a gente, e a creche também não ia ser retornada às aulas, porque de 0 a 3 não é obrigatório. Então a gente ia poupar os alunos da creche de 0 a 3 anos e ia iniciar esse primeiro contato com os demais alunos. Como as salas com 30, 40 alunos não teria como manter o distanciamento, a gente ia fazer esse escalonado. Segunda, quarta e sexta, o pessoal que estudou, na outra semana é revezado. Entendeu?
Senhor prefeito, algum funcionário já foi reclamar com o senhor sobre a forma de tratamento de Vossa Excelência com relação a ele? Algum secretário já relatou ao senhor reclamação por parte de servidores com relação ao tratamento do senhor?
Não, pelo contrário, vereador. Eu tenho um bom relacionamento com todos os colaboradores. Eu estou aqui, sou um colaborador como eles, estamos aqui para servir a comunidade. Jamais teve alguma queixa de algum colaborador comigo diante, né, do que o Nobre Gil aí falou na reunião.
O secretário também chegou até o senhor.
Até o momento não.
Como é a sua relação com os funcionários da prefeitura? Quando digo prefeitura, me refiro a todos os setores da administração.
Graças a Deus, tenho um bom relacionamento com todos, sou amigo de todos. Estou aqui para somar junto com eles, né? A população pediu, a população merece. Então a gente está aqui para fazer o melhor. Jamais vão ter, né, atitudes autoritárias, né, bolsonaristas, como o Nobre Gil vem ditando aí nas suas redes sociais, nas suas reuniões, né, tentando colocar aí os colaboradores contra o executivo.
As decisões tomadas pelo senhor com relação à administração da prefeitura é tomada sozinha ou em conjunto com a sua equipe de trabalho?
Olha, até porque eu não posso fazer isso porque a gente tem um secretário, né? E o secretário está na rua. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que aceitar uma sugestão do secretário e o secretário aceita a sugestão dos demais colaboradores. Então a gente tem que respeitar a hierarquia. Não é porque eu sou o chefe executivo que eu tenho que ditar uma ordem, aquela ordem tem que prevalecer, não. A gente tem que ouvir os demais colaboradores para a gente trabalhar unido para as coisas funcionarem da melhor forma possível. Então, toda manhã a gente tem reunião lá, na Oxerifado. Quando eu não consigo encontrar o secretário, eu chamo para o gabinete para a gente trocar ideia, conversar e, a partir desse momento, tomar a melhor decisão, né, para a gente conseguir atender o coletivo da melhor forma possível.
Nos ofendido com as palavras ofensivas e insinuantes que denegriram sua imagem pública por parte do vereador Marcelo. Como foi a repercussão na cidade?
Olha, vereador, quando eu cheguei na universidade de manhã, eu faço isso todo dia, os próprios colaboradores começaram a argumentar comigo que o nobre Edil estava extrapolando, que não tinha nada daquilo. Jamais eles ficaram assim, muito tristes com a afirmação do nobre Edil, porque jamais teria acontecido aquilo, teve alguma passagem daquela dentro do manchilipado ou na rua. Então eu comecei a sofrer, né, o bullying dos próprios colaboradores. E depois eles se estenderam perante a rua, né? Os eleitores chegando, falando, mas você não faz isso, por que o cara está tentando colocar os colaboradores contra você? Por que ele está tentando destruir o que você está construindo? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou tomar, né, tomar o rumo correto das coisas para entender o que está acontecendo, porque eu comecei a sofrer, né, essa indignação dos próprios colaboradores. E depois entendeu pelas redes sociais, né, pelos telefonemas, pelos pedidos de amigos, os próprios eleitores na rua, tentando indagar o que estava acontecendo, porque o nobre Edil estava fazendo, né, isso contra o executivo.
Senhor presidente, inicialmente aqui termina a minha pergunta.
Eu gostaria de saber se o vereador Geraldo tem também algumas perguntas para ele.
Não, por enquanto não.
Senhor prefeito, eu tenho que fazer algumas perguntas. Se no dia 5 o senhor publicou no Facebook algo relacionado de volta às aulas, de presença todos os vereadores presentes, todos os alunos presentes?
Não, não me lembro, mas eu acho que não. Voltar às aulas todos os alunos presentes, jamais eu falei isso. Falei que eu estava estudando a retomada das aulas, mas não saberia como ia voltar essas aulas.
Outra pergunta. O que o senhor acha, na visão do senhor naquele momento, vai estar caminhando para a mudança de talão, da onde a coisa mais pesada já está no dia 9, aqui próximo já estava, no momento já em alta, o senhor vai publicar a volta às aulas?
No dia que eu publiquei a volta às aulas, jamais estava falando em onda roxa. Jamais. A onda roxa começou no final de março. Então, quando o Ministério Público me chamou, ele me trouxe, fiscalizou, está aqui, ó, o ofício do Ministério Público, a gente estava na onda amarela. Jamais foi citada a onda roxa nesse período. Tanto é que as aulas não voltou no dia 5, porque a onda roxa entrou e a gente teve que abortar o plano. A gente suspendeu. Não tem ninguém aqui incoerente, ninguém aqui querendo sujar as mãos de sangue, como o Nobre Edil disse. Ele está falando que eu tô sendo genocida, estou querendo sujar minhas mãos de sangue. Então não tem ninguém aqui querendo fazer isso não. Quando eu estipulei que as aulas iam voltar, quando eu anunciei que as aulas iam voltar, a gente estava na onda amarela e não tinha nenhum comentário sobre onda roxa, não.
O senhor lembra se na reunião aqui que o senhor estava presente, com o pronunciamento do vereador, que ele já falava que Mão Mirim, na região, já tinham dado a onda?
Desculpa, repete.
O senhor lembra, o senhor estava presente na reunião no dia 9, que o vereador mencionou que na região de Mão Mirim já tinha tido mudança, tinha alguns municípios tremendo da onda roxa, que nós poderíamos ouvir que acontecesse com o lançamento. O senhor que ele falou isso?
No dia 9 de maio.
9 de maio.
Sim, 9 de maio, sim, eu estava presente aqui na casa. Foi onde é que surgiu as ofensas. Ele fez ofensa comigo presente aqui. 9 de maio. Mas eu iniciei a volta às aulas no dia 9 de março, um mês antes. Mudou muita coisa, de 9 de março a 9 de maio. Entendeu?
Sobre o que o vereador falava na plenária, na sessão, no momento que o senhor se sentiu ofendido, quais palavras que o senhor lembra, quem falou que o senhor se sentiu?
Primeiro, o nobre Edil me convidou para sair. Falou que eu não sei lidar com quem, não sei lidar com paralelepípedo. Ora, eu fui eleito pelo povo para me governar 4 anos. E não aceitar uma recomendação do Dom Edil, se eu não estou sabendo lidar com o povo, como ele afirmou, que eu não sei lidar com o povo, eu sei lidar com o paralelismo, não cabe ele decidir isso para mim. Eu tenho que honrar meu compromisso com o povo. Essa foi uma. Depois ele me chamou de autoritário. Depois me chamou de irresponsável. Falou várias vezes no áudio, 3 ou 4 vezes, não me lembro, que ele me chamou de irresponsável. Autoritário foi umas 3, 4 vezes. E depois ele falou, afirmou que eu estou querendo sujar minhas mãos de sangue. Está querendo colocar os professores, os alunos, os pais e demais sociedades contra o executivo. Olha, eu não posso aceitar um Nobre Dil vir a essa casa tentar colocar o executivo contra o povo. Jamais eu vou aceitar isso. Então estou aqui reivindicando os meus direitos. Eu respeito o Nobre Dil, jamais falei alguma coisa sobre ele e não vou falar, porque não é da minha personalidade isso. Então eu também tenho respeito. Do jeito que eu respeito, eu mereço respeito.
O senhor falou acha que o reitor Natal, de forma presencial, como foi anunciado no Facebook, nas noticiárias, o senhor conhece, o senhor viu alguma cidade no Brasil ou do estado que tinha voltado a aula de forma presencial?
Várias cidades. Caiana, eu estive lá presente com o prefeito lá e fui lá ter a sala de aula e verifiquei as aulas funcionando normalmente. Inclusive, foi sugestão do Ministério Público. A doutora Cláudia falou comigo, Caiana já está funcionando, então acho que você deve retomar também. Eu falei, doutora, mas Caiana é menor. Eu tentei numa reunião com ela, estava eu e a doutora Elis presente, tentei indagar isso para ela, não, mas a gente vai retomar aos pouquinhos. Então eu presenciei esse retorno às aulas de demais cidades.
No dia 3, logo 3, na possível acontecida da reunião, o senhor estava dentro da casa, dentro da reunião, na sessão, no ginásio. No momento da parte do vereador, enquanto postava no Facebook o parecer do Ministério Público, e o senhor anunciou a volta à aula, o senhor fez essa publicação aqui?
9 do 3 ou 9 do 5?
9, eu fiz o pronunciamento.
9 do 5.
9 do 3.
Dia do pronunciamento ele fez, foi?
É 9 do 3. O senhor fez uma publicação no horário aqui?
Não, não foi no dia 9. A gente foi para a prefeitura, estudamos o plano, tentamos alinhar a retomada, como seria isso, e isso foi publicado posteriormente.
O senhor não fez a publicação no Facebook que a aula voltaria no dia 5.
Fiz.
Aqui no horário da
reunião. Fiz que a aula voltaria dia 5.
Mas no horário da reunião ou outro dia?
No horário da reunião, eu falei que as aulas iam voltar, porque a gente já tinha estudado isso mais cedo.
Você fez a segunda pergunta.
Sim.
O senhor anuncia, fazia a representação, recusar o vereador, seria o artigo da lei, da resolução, como seria uma imagem perante a sociedade. Qual outro cidadão, alguns outros cidadãos também teve esse constrangimento? Pela parte do vereador?
Bom, não entendi, desculpe.
de algumas informações publicadas no Facebook pelo vereador, que informações distorcidas. Então, presente, está presente o print no processo, o senhor julgou aqui, que tira a autoridade, eu não tenho ninguém mais.
Várias, está aqui, ó. Tem várias. Está tudo aqui pintado aqui, ó. Vários comentários do Alvedil tentando colocar o executivo contra o povo contra o executivo. Os professores, né, porque a professora ligou para ele e falou que estava abismada, estava pasma com a volta às aulas. Só que o professor tem que ter nome. Ela tem que vir aqui, tem que se apresentar.
A partir do que o senhor fez, o senhor chegou a fazer uma reunião com os professores a respeito de volta às aulas?
Sim, fiz com diretores, não com os professores. Fiz com os diretores, junto com a secretária de educação. E daí a gente começou a traçar o que seria feito dentro do protocolo sanitário, né? O protocolo estabelecido pelo governo do estado. E aí a gente viu que seria impossível colocar 40 alunos dentro da sala. E a gente começou a traçar a estratégia para dividir esses alunos, para a gente conseguir atender o protocolo sanitário do Ministério da Saúde.
O senhor se cruzou com uma palavreada, porque minha esposa trabalha, eu trabalho, o governo trabalha, e por que o professor não trabalha, então se vão usar esse dado, não é o debate, era mesmo?
Jamais eu falei que os professores não estavam trabalhando. Jamais eu chamei os professores de vagabundo, como o Nobreguinho citou no áudio dele. Jamais eu fiz isso. Jamais. Eu só comentei que estava todo mundo trabalhando, inclusive os professores, e que estava trabalhando muito mais do que se estivessem na sala de aula. Eles estavam se desdobrando para dar aula online. Foi esse meu comentário. Jamais eu vou comparar um com o outro, um serviço com o outro. Ele falou aqui no áudio dele que eu chamei os professores de vagabundo. Os professores não estavam fazendo nada. Jamais eu falei isso.
A partir da reunião, houve a substituição da exoneração do secretário. O senhor sabe por que era isso aí?
Não sei. Motivos pessoais. Eu não quis mais seguir a secretaria. O porquê eu não sei.
O que o senhor entende por Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão?
Liberdade de expressão tem que ter coerência, tem que ter responsabilidade do que fala, para não ofender os outros. Eu acho que as pessoas têm direito de ir e vir, mas tem que se respeitar. Eu jamais vou deixar de respeitar um Alvedil ou qualquer um da sociedade, mas eu exijo respeito. Então a pessoa não pode chegar aqui na tribuna aqui e falar o que quer e tentar colocar a comunidade, a população contra o executivo, não. Eu acho que isso é muito errado. Entendeu? Então, coerência cabe em qualquer lugar. Respeito, humildade, sabedoria cabe em qualquer lugar.
Você conhece o artigo 28, inciso 8º da Constituição Federal?
Sim.
O que ele fala? Por que você sabe o que ele fala?
O artigo, ele fala que a gente tem que ter conduta. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas. Resumindo, é isso. Entendeu? A gente tem que estar aqui para servir, para respeitar um ao outro. Basicamente é isso.
Mas você sabe que o vereador está amparado nessa lei?
Sim. Mas o vereador pode ofender as pessoas? A lei ampara ele ofender as pessoas? É isso que a lei fala?
Não, eu gostaria que você tenha uma resposta.
Sim, eu estou falando. A lei não fala que o vereador pode ofender os demais, não.
Voltar com a pergunta que eu fiz, senhor prefeito, vou insistir novamente. Teve uma reunião no Ministério Público no dia 9,
sim.
O senhor confirmou isso. Eu gostaria de saber se o senhor lembra se houve uma reunião antes do dia 9
mesmo de forma verbal, com o Ministério Público.
Antes do dia 9, vereador, a gente foi no fórum para comentar sobre outra coisa. É um impacto que tem lá com o lado de idosos, onde a gente foi indagado a volta às aulas. Então, a gente foi para resolver outra coisa e a doutora Cristiane, não foi a doutora Paula, a doutora Cristiane, argumentou sobre a volta às aulas. Ela falou que estava muito preocupada com a volta às aulas e tudo. Daí, a gente já começou, eu já saí dali com estratégia para a gente ver o que ia fazer para estar retomando as aulas. Aí, quando a gente analisou e viu que era possível, tinha demais cidades já funcionando, a gente acionou o Ministério Público de novo, no dia 9, e falou que a gente ia retomar as aulas no dia 5. Então, essa conversa, eu fui no fórum não para falar de volta às aulas, mas surgiu o assunto sobre a volta às aulas. E daí a gente já começou a montar a estratégia a partir daquele dia. Foi bem antes, uma semana antes. Entendeu? Uma semana ou 10 dias antes, não sei. E aí depois desse dia, ela viu, eu falei que ia ver o que seria possível, né? O que a gente podia estar montando para estar voltando às aulas. E daí, a partir desse dia, do dia 9, ela oficializou para a gente.
Perfeito. Respondida a minha pergunta. Passa a palavra, senhor presidente.
Senhor prefeito, Vossa Excelência, se quiser fazer uma complementação com a palavra, está aberta para o senhor fazer o encerramento.
Sim, eu vim aqui só para me defender, estou aqui para dizer que respeito a todos, jamais vou deixar de respeitar. Eu só fiz essa representação porque eu não quero, né, ser taxado aí como autoritário, como bolsonarista, como genocida, né? Está falando que eu vou sujar minha mão de sangue, né? E dizer que eu trato os meus colaboradores com a forma objeto. Eu jamais vou fazer isso. Então, após esse dia aqui, o vereador começou a indagar na rede social dele várias ofensas contra mim. Eu jamais fui para a rede social, né? Minha ou dele, falar alguma coisa dele, jamais fiz isso. E aqui tem várias provas aqui que ele conseguiu, né, tentar. Conseguiu colocar o povo contra o executivo. Então, um período de 3, 4, 5 dias, as pessoas ficaram muito indignadas, muito revoltadas, né, com a indagação aí do vereador. Né, e isso aí eu me senti ofendido e eu me senti no direito de tomar uma providência para que não se repita mais, né, essas coisas. Vamos se respeitar, que eu acho que respeito e educação cabe em todo lugar. É só isso.
Então, eu quero agradecer a sua presença aqui na reunião da comissão, fazendo o desfechamento da doutora Eck, e agradecer também os colegas vereadores da parte da comissão, o Geraldo e o Ed Mendonça, e eu declaro encerrada a sessão.
Obrigado, Rota.